Boa tarde a todos os vereadores, as vereadores, o público aqui presente. Cumprimento o secretário Paulo, vice-prefeito aqui presente, o presidente do PT, Admilson, com a esposa dele e os demais aqui no plenário. 22 de abril de 2024, sessão ordinária número 12. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abro, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adailu.
Presente.
Ana Paula Alves Azevedo.
Presente.
Arlindo Ripp.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joelho Albert. Presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdevino Mansk.
Presente.
Peço o vice-prefeito para se sentar à mesa aqui no plenário. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. Mensagem bíblica escolhida por mim para esta sessão de hoje se encontra em Romanos capítulo 12, versículos 2, que passo a fazer a leitura neste momento. Não sede conforme com este mundo, mas sede transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimentes qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 11, realizada no dia 15 de abril de 2024. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores. Passamos a palavra para o secretário do interior, senhor Adriano Reis, convocado para prestar esclarecimento sobre um bueiro arrancado pelas chuvas no final de ano de 2023, na localidade do centro de Vila Nassa, em Caramuru.
Eu não sei o que, que o vereador me convocou para perguntar. O que, que ele quer saber, mas o processo que está aqui é a respeito do pedido de uma galeria. Né? Então, não fala que é a que pede para substituir as manilhas por galeria. E a Secretaria Interior não tem galeria.
É, secretário, você sabe que tem uma galeria jogada lá no pasto, lá no, em Caramuru, a 1 quilômetro de lá. E isso é um patrimônio da prefeitura. E ela está jogada ali por quê? A gente pode usar, colocar ela lá.
Não, não
mas
pode
se
não.
Mas se não
porque
for...
Ela, se aqueles moradores questionar, a gente, eles vão pedir para botar ela de volta. Porque aquela galeria, quando foi feita para aquele lugar específico. Não é para tirar ela de um lugar para favorecer outras pessoas.
Mas essa galeria tinha sido colocada naquele rio principal e ela não deu conta. Quando chove muito aquele rio, tem que ter muita água.
Posso...
Aí o que, que a prefeitura fez? Foi lá, tirou, fez uma ponte, agora vai colocar de volta.
Futuramente vai ter que botar de volta.
Meu Deus, então não tinha nem tirado.
É, mas quando tem enchente, você não consegue fazer galeria. Mas, e a questão do bueiro, se tiver tudo legal, não me importo em fazer.
Mas vocês tinham que ter feito, não é questão de quando vai fazer.
Não, mas as pessoas
precisam disso.
Sim, mas aquela rua não tem nome, não está nomeado, não tem...
Não tem nome?
Não, não está nomeado. Tá
não não tá tem? Nomeado. E como é que vocês conseguem cobrar taxa de lixo, IPTU, daquele pessoal lá? Como é que vocês conseguem enviar? Eu tenho isso aqui, está aqui no celular, que eles me mandaram, que eles pagam IPTU. Deixa ele terminar.
Não, mas o que eu tinha para falar sobre esse bueiro é isso. A hora que tiver tudo legal...
Não,
tiver,
eu só quero saber, Adriano, de uma coisa. Você recebe ordens do prefeito para fazer ou para não fazer?
Não, eu não estou aqui para questionar o prefeito.
Não, questionar o prefeito não, porque ele falou comigo que ele fez um compromisso, ele mesmo foi lá e olhou, e ele se comprometeu em fazer esse bueiro.
Mas tem umas...
E até agora, isso já vai dar 2 meses, ninguém não fez nada. Então, eu quero saber quem que está nessa história, quem está certo e quem está errado.
Porque quando foi feito esse
pedido... Ele te passou alguma coisa?
Eu não era secretário, eu estava de férias.
E sim, mas lá... ele te passou alguma coisa sobre esse bueiro?
Passou, para olhar, para ver se
só
podia
olhar.
Ou não podia.
Mas ele já tinha olhado?
Bem, então ele não falou comigo ainda. Ele... Mas ele, o Paulo vai poder explicar melhor a situação.
Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, Adriano. Você como secretário, Paulo, eu tenho muito respeito por vocês. Vocês sabem disso, Paulo. Eu sempre respeitei vocês. Sempre tenho um grande carinho pelo prefeito Hilário Rui. Sempre tive, até hoje. Mas é uma vergonha para um prefeito que construiu quase um império aqui dentro dessa rua, que é um ponto turístico hoje, uma prefeitura, e o homem não consegue mais fazer um bueiro, bicho. Isso é brincadeira, bicho. Alguma coisa está errada nessa história toda. Para com isso, Adriano. Vamos fazer aquele bueiro lá para aquele pessoal puder trafegar e fazer as coisas que eles precisam fazer lá. Eles estão fazendo empreendimento alto ali. Eles vão fazer uma exportação de gengibre ali. Você sabe disso, você viu o que, que eles fizeram lá. Aquela rua, acho que João Maio, se eu não me engano, falta por causa desse bueiro que não tinha sido feito na época, Paulo, e ela não tinha sido ligada na outra rua. Mas isso aí a gente pode fazer até na próxima segunda-feira. Mas alguma coisa está errada. Ou alguém quer trabalhar contra mim, não está trabalhando contra mim, está trabalhando contra essas pessoas que precisam de estar durante a vila. Isso não é vergonha para mim, isso é vergonha para a administração, para você e para o próprio prefeito que não consegue fazer um bueiro. Por tudo que o nome que o Hilário Rep tem no município, falta, tem que fazer um bueiro e ele não consegue resolver isso. Não, eu quero saber primeiro do secretário se ele vai fazer ou não.
Não, eu, enquanto não tiver no papel legal, eu não faço. E eu preciso da ordem do prefeito.
Então, ele não deu ordem para você fazer.
Por quê? Não, não está no documento.
Mas você precisa de qual documento para você fazer
um
bueiro?
Essa rua tem que estar nomeada. Está beneficiando só uma pessoa.
Meu Deus do céu, Adriano. essa rua roda, o caminhão de lixo passava ali toda semana recolhendo lixo, as pessoas trafegam ali.
Bem, eu não sei, né? Eu não sei, não posso falar nada. Se tiver legal, eu faço, senão, simplesmente, eu não vou me complicar. Mas era isso que eu tinha para falar sobre o bueiro, tá bom?
Pois não, Paulo.
Posso?
Pode.
Boa noite, né? Boa noite a todos presentes. Então, Joel, nosso presidente, a situação lá é o seguinte, não é que o município não pode agir. A gente sabe que o município tem todos os poderes para agir e resolver, realmente. Só que a gente tem que contextualizar a situação existente no local. Lá foi feita uma barragem, provavelmente para descaracterizar uma área de APP, que é uma coisa legal, todo mundo faz, até aí, beleza. E teve as chuvas e rompeu. O que, que o município pode fazer neste momento, quando acontece o problema? Se for uma coisa que talvez ficou olhada, algum morador, ou deu algum problema, a pessoa não consegue sair da localidade, o município pode agir imediatamente, sem problema nenhum, e depois descobre quem, se é público ou não, se é privado, se vai mandar a conta para quem que vai mandar. Mas a situação lá não é essa. Né? Lá não é essa, as pessoas conseguem ir e vir, sem problema nenhum, tanto quem está do lado de lá, como quem está do lado de cá. A gente procurou, tem um processo aberto por Vossa Excelência, né, desse pedido de galeria, né, que o Adriano comenta, com o nome da rua João Maia. Né? A João Maia é nomeada, é uma rua desde 2011. Né? Inclusive, a gente foi até o local, eu e o Adriano, quinta-feira, para entender a situação, exatamente para a gente justificar qual é o interesse público e como a gente pode justificar. Por exemplo, a primeira coisa, foi procurar o nome desse braço. Aí a população, uma moradora local, falou que seria denominada Luísa Bolt Maia. A gente procurou junto à Secretaria de Fazenda e não encontramos esse nome de rua. Então, assim, a gente precisa de mecanismos legais até para a gente poder justificar, para lá na frente a gente não sofrer sanção junto ao Ministério Público, até, né, tanto nós como vocês, Vossa Excelência. Porque, assim, não que a gente não possa agir, só que a gente precisa contextualizar a situação. Não é um risco iminente porque tem a saída. Eu entendo que talvez para aquele cidadão que fez a barragem, está difícil para ele manobrar o carro, nós conversamos com eles no local. Só que, assim, a gente precisa ter elementos, né, para a gente poder agir. Não que a gente, em nenhum momento, a gente se exibiu da responsabilidade de agir.
Ô,
a gente,
Paulo,
deu os meios legais.
Aquele bueiro, o Florianás, o prefeito sabe disso.
Sim.
Tem 2 anos atrás, o Florianás foi no gabinete do prefeito, sentou com o prefeito e o prefeito se cumprimentou, fez o compromisso de fazer aquele bueiro. Como ele não fez, eles fizeram sozinhos, comprar as manilhas de 60. Na verdade, não era para ter botado 2 carreiras de manilha de 60, mas eles compraram e colocaram a manilha de 60. E agora veio essa chuva, arrancou. Isso, você acha que pode ser um crime você tirar aquelas manilhas e acertar como a prefeitura tem as máquinas, tem os funcionários, e colocar no lugar e fechar com terra? Isso pode ter um crime para a prefeitura fazer isso dentro de uma comunidade igual a Vila Nas?
O que, que eu quis dizer aqui? Se tivesse uma eminente questão de alguém estar, né, não ter o seu direito de vir, algum problema mais sério, a gente já teria até feito. Porque aí eu consigo provar lá na frente que é o interesse público, né, o direito de ir e vir. Só que a situação é a seguinte, existe um projeto, acredito eu, que eu também não fui no IDARF para saber se existe mesmo, né, de uma barragem. Ela foi executada, essa barragem, para ser aprovada, ela tem que ter um projeto de barramento feito por um engenheiro.
Está tudo certo.
Entendeu? Não, então, não, nem entrei nesse mérito. Então, assim, precisa de um projeto, né, dimensionado por um engenheiro. Ou seja, aí o que, que acontece? Naquela situação, como estourou a barragem, né, inclusive até pedi um auxílio ao pessoal da Defesa Civil, até para a gente ver essa possibilidade, porque a gente precisa também descobrir, porque é outra agravante. Existe um projeto apresentado no IDAF, que tem um autor de um projeto e uma execução. O erro aconteceu aonde? Foi na execução ou no projeto? O projeto foi mal dimensionado, porque se botaram manilhas menores, ou porque executaram em desacordo ao projeto. Então, assim, a gente acaba levando, eu falo aqui tecnicamente, o Adriano, ele é parte mais operacional, né? A Secretaria de Interior é a Secretaria que vai e executa. Só que ele executa de acordo com alguns parâmetros, que às vezes a nossa Secretaria, que é mais técnica, né? A Secretaria de de obras, que a gente passa esse parâmetro. Como a gente, junto com a própria Defesa Civil, a gente não viu que naquele momento ali estava, de alguma maneira, atrapalhando o direito de ir e vir das pessoas, a gente tem que analisar melhor para botar, porque nós não temos justificativa. Se a gente fizer chegar uma denúncia no Ministério Público, nós vamos ser os primeiros a penalizados, porque eles não vão, o Ministério Público não vai perguntar qual é a justificativa. Eu teria minha justificativa se realmente tivesse dado um problema e alguém ficasse ilhado, alguém não pudesse passar ou atrapalhasse a vida, né, da população de modo geral, que não é o caso. Então, assim, a gente estava vendo, inclusive estou vendo meios, eu tive essa semana passada lá com o Adriano, para a gente ver um meio legal para ter a justificativa para ninguém ser penalizado. E isso sempre de encontro ao interesse público e não querendo atrapalhar a vida de ninguém, né, jamais.
Ô, Paulo, eu tenho um número da lei aqui onde foi denominado é, Lei 1366, de 13 de julho de 2011. Dispõe sobre a denominação da rua Luísa Maier Nas, de outros providentes.
Qual a lei?
1366. De 13 de julho de 2011. Então, essa rua tem nome,
Luísa,
sim.
Luísa Maier.
Luísa.
Já é, aí sim, agora a gente encontrando a lei, então, eu procuro, tá aqui. Porque nós não achamos essa lei.
Pois tá? É, mas é incrível. O Poeira está 4 meses lá para fazer e vocês não acharam essa lei.
Não, mas a gente conversou, inclusive.
Mas, Paulo, eu tenho grande respeito por vocês, mas eu acho que isso é outra bicuinha, igual a mesma bicuinha que fizeram naquela vez, um bueiro que foi feito em frente ao Antônio Jaffa, levou 6 meses eu brigando com o prefeito, com o secretário, tem funcionado até com raiva de mim até hoje. A mesma coisa da ponte lá do Teodorim Prohm. Então, o problema, eu acho que não é, é que é particular, não é. Ali é outros problemas. Mas aqui está o número da lei. Então, sim, já que tem o número da lei, vai lá amanhã cedo, então faz. Vamos. Agora você tem o número da lei. Então, agora
vamos
tem.
Olhar,
esse é o desculpa. Não. Então, vocês têm agora o nome da, o nome
é,
da lei.
É,
eu vou passar para você.
Não é desculpa. Não é desculpa.
Não, tem
a lei
desculpa.
Vai me dar um embasamento para mim tomar uma decisão.
Porque eu falo...
Agora, quando Vossa Excelência fala que é um picuinha, aí eu tenho que desmentir Vossa Excelência. Porque, na verdade, eu como o Adriano, como o prefeito, estamos aqui para trabalhar. Só que eu como técnico,
eu vou até te passar isso aqui, Paulo, para você ter.
Entendeu? Eu até trouxe números aqui, das, né, porque na última fala de Vossa Excelência, chamou eu e a própria Adriano de mentirosos. Por isso nós estamos nós.
Não, é porque, aqui, Paulo, eu preciso saber quem que está. Alguém está mentindo
isso,
nessa história.
Por isso que eu estou aqui com documentos para provar.
Mas alguém está mentindo nessa história.
Entendeu? Inclusive trouxemos números de obras feitas na região. Né, que foi falado que também não, né, praticamente foi nada feito na região. Isso não procede.
Não, isso eu não falei.
A fala fala, não, exatamente.
O que eu falei que alguém, eu quero
nada.
Saber quem. Porque um jogava em cima da outra. O Adriano me falou segunda-feira que ele nem sabia disso. Não. E hoje ele falou que o prefeito já tinha passado para ele.
Não, não é.
Você falou comigo, você falou. Eu nem estava sabendo desse poeiro. Eu falei, eu estou pedindo esse poeiro tem 4 meses. Você me falou aqui na frente. Seja homem, Adriano, você me falou.
O processo foi feito quando eu estava de férias.
Mas você estava de férias 4 meses? Esse bueiro estou quebrando há 4 meses.
Depois da fala do senhor, fui ver.
Eu cobrei 4 meses esse bueiro aqui no meu gabinete, eu vou mais aonde? Eu não estou pedindo isso para mim, não. É para a comunidade de Caramuru. São pessoas, trabalhadores, que pagam os impostos deles em dias. O Joel Bege, ele tem uma casa ali do lado, está praticamente arrancando o muro da casa dele.
Ô, Joel, mas aí, igual eu falei, a gente tem que analisar os pormenores. Agora, essa questão do muro da casa, por exemplo, o cara fez dentro do rio. Aí é complicado também, ele entrou dentro da casa do rio.
Eu sei que você não precisa fazer, não, Paulo. Pode ir embora, tchau, obrigado por vocês terem vindo. Nós vamos resolver isso sozinho lá. Não preciso fazer.
Eu estou respondendo, Vossa Excelência, eu não posso responder.
Sim, mas eu estou vendo que você está querendo enganar quem? Você, agora já é o problema que o Joel...
Eu sou mentiroso, eu estou querendo enganar?
Não, está enganando sim, vocês estão enganando.
Aqui,
o povo está sendo enganado em Caramuru,
aqui,
por favor,
eu tenho
Paulo.
Documento,
primeiro você fala que essa rua não tem nome. Está aqui, eu passo para você agora.
Eu falei que não foi achada a lei, porque eu fui no local, a pessoa falou que existia um nome Luísa Maier, fui até a prefeitura, não localizei. Em nenhum momento falei que não existe. Eu falei, inclusive, que uma moradora local me falou. Falou o nome. Eu falei aqui agora, está gravado.
Não. Acredito. Obrigado por você ter vindo. Obrigado, Adriana. Não... Pode deixar que nós vamos resolver isso sozinho.
Mas eu...
A comunidade vai juntar, nós vamos fazer sozinho. Não precisa, não. Já que Vocês acham que o prefeito não tem capacidade de fazer? Sim. Você não tem autonomia para fazer, nem Adriano? Vamos deixar isso quieto, vamos deixar que nós vamos resolver não, sozinho.
Autonomia nós temos.
Muito obrigado por legal. Você ter vindo aqui na Tribuna Livre. E uma boa
então,
noite para vocês.
Não ter chamado para convocar a gente? Preguei. Obrigado.
Solicito ao primeiro secretário da mesa, o vereador Joelho Abra, que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Projeto de resolução número 5/2024 cria a Comissão de Direitos Humanos. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo encaminhou à Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia o ofício número PGJSMJ número 007/2024 de 15 de janeiro de 2024, protocolado sobre o número 000104/2024 em 20/2/2024, solicitando a criação e instalação da Comissão de Direitos Humanos, concedendo o prazo de 15 dias para informar quais medidas foram tomadas em relação à possibilidade de alteração das atribuições das comissões existentes para incluir a defesa dos direitos humanos ou dos direitos das minorias. Não se trata de uma imposição do Ministério Público, mas de uma solicitação baseada nas políticas públicas a nível federal e estadual que atualmente se processam objetivando a proteção dos direitos humanos, agora e também a nível municipal. A Constituição Federal assegurou ao município o poder de legislar para os assuntos de interesse local. A matéria proposta é de interesse abrangente, de natureza social, mas o plenário da Câmara Municipal é soberano para debater a matéria e deliberar, aprovando ou rejeitando a proposta. A Câmara Municipal tem 7 comissões temáticas e esta será a 8ª comissão, que igualmente deverá ser composta por 3 vereadores. De acordo com o artigo 39, inciso 5 do Regimento Interno, compete à mesa diretora da Câmara Municipal propor as alterações do Regimento Interno da Câmara. Plenário do Floriano Guilherme, 4 de março de 2024. Joel Pollard, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdevino Mansky, segundo vice-presidente da Câmara. Joelho Albert, primeiro secretário. E Ilimar Vesper, segundo secretário. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Projeto de resolução número 3/2024. Regulamenta no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Santa Maria de Atibaia os procedimentos regulados pela Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017. Justificativa. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, apresente seu projeto de lei, projeto considerando o artigo 37 da Constituição Federal, especialmente no que diz respeito à manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica interna e externa da qualidade dos serviços públicos e pelo fato de que o Poder Legislativo Municipal deve obedecer aos princípios norteadores da administração pública, orientando sua atuação para o cidadão e suas demandas. As ouvidorias são instrumentos do regime democrático que fortalecem e incentivam o exercício da cidadania, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo Legislativo, de forma que o cidadão participe do processo de elaboração e discussão das leis com vistas ao seu aprimoramento. Ressalta-se a necessidade de estabelecer conexões com a sociedade para a defesa dos interesses dos cidadãos e da instituição parlamentar, contribuindo para o fortalecimento do Poder Legislativo, divulgando seu papel e o de seus integrantes. O objetivo também é o compromisso de receber e compartilhar informações com a sociedade, colaborando com a ética e a formação de uma cultura que privilegie o respeito aos direitos humanos, que promova a cidadania e consolide o processo democrático. A ouvidoria apresenta-se como instrumento de aproximação do cidadão e suas relações com o Poder Legislativo, fortalecendo a cidadania e a democracia participativa, funcionando como um canal de comunicação direto entre as pessoas físicas e jurídicas e a Câmara Municipal. Através da ouvidoria, pretende-se contribuir para elevar continuamente os padrões de transparência, presteza e segurança nas atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal. Ressalte-se que a regulamentação da referida lei no âmbito da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá proporcionará melhor nota no ciclo nacional de avaliações de transparência pública. Essa avaliação é feita pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICOM, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. De acordo com o artigo 39, inciso 5, do Regimento Interno, compete à mesa diretora da Câmara Municipal propor as alterações do Regimento Interno da Câmara e, por isso, solicitar os apoios dos vereadores e vereadoras. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 13 de abril de 2024. Joel Ponald, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdevino Manske, segundo vice-presidente da Câmara. Joelho Abelt, primeiro secretário. Ilimar Vesper, segundo secretário. E está concluída a leitura.
Encaminho os projetos de resolução para o ordem do dia da próxima sessão ordinária. Oradores inscritos no pequeno expediente. Tem um, eu vou usar a tribuna nesse momento. Cumprimento o vice-prefeito hoje aqui nessa casa, o vice-presidente Clóvis Brown, Joelho Ábalo, os demais vereadoras, as vereadores, em nome da minha filha Tainá, que hoje não tem faculdade, então ela está aqui hoje no plenário. Obrigado, Tainá, por você estar aqui. Eu quero pedir aqui ao prefeito e ao vice-prefeito, aproveitar que o vice-prefeito está aqui, que parece que a Pomer vai entrar em reforma, né? E acho que aí as aulas para antigo Farese. E nós estamos com um grande problema, vice-prefeito. Você passa isso para o prefeito, que nós temos que colocar transporte daqui da rua até no Farese. Porque daqui até no Farese dá que, 1 quilômetro, talvez até um pouquinho menos, mas a gente não pode soltar simplesmente esses alunos andar nesse asfalto aqui para cima. Nós temos a entrada, primeiro aqui embaixo, esse encruzilhado, depois temos a entrada da cooperativa. Lá em cima nós temos agora o posto da cooperativa, tem um grande tráfego de carros e entra, né, e não tem como um pedaço aqui. Nós temos o calçadão, mas lá no CAE, para dentro da Tena Farese, nem calçamento nem de um lado nem de outro. Então não tem condições mínimo dos alunos fazer esse trajeto a pé. E muitos pais têm um carro para levar, mas alguns também não têm como levar. Então, eu queria muito que o prefeito disponibilizasse um ônibus para que levasse esses alunos até na Farese, até que depois volte de novo ao normal. Era só isso. Oradores inscritos no grande expediente, tem 6 vereadores. Convido a primeira vereadora no grande expediente, Ana Paula de Acevedo. Aonde a senhora tem 5 minutos e mais 2 para finalizar.
Boa noite a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, Joel Ponte, a mesa diretora, colegas vereadores, vereadora Selene, todos também que estão presentes nesta Casa de Leis, e também aqueles, né, que estão nos ouvindo pela Rádio Pomerana ou também pela transmissão online. O meu boa noite a todos vocês. Recentemente, nesta Casa de Leis, foi feito, né, uma adequação do piso salarial dos professores. Vale lembrar que ela não veio em forma de reajuste, como assim deveria, mas ela veio alterando uma importante lei que interfere diretamente no plano de carreira, ou seja, gera desvalorização, desvaloriza o professor que fez a sua pós-graduação. Um professor que antes tinha um reajuste lá de 15%, nessa nova tabela passou a ser 7%. Então, desvaloriza quem fez seu mestrado, seu doutorado, e todos sabemos o quão difícil é, o quão sacrificante é você deixar a sua família, o período de dedicação. Então, foi uma desvalorização com a nossa educação, e sabemos que a educação é a base para uma sociedade melhor. Quando você investe em educação, você reduz, você não só reduz, mas você está prevenindo a criminalidade e a violência. Então, o município é um dos mecanismos que ele tem, é investir em educação e valorizar o magistério. Sendo assim, de forma tempestiva foi enviado, de forma, na verdade, não tempestiva foi enviado o projeto para essa Casa de Leis, e nós, ou assim, vamos dizer assim, tivemos que votar algo que deveria se ter ouvido o conselho, que deveria ter chamado a classe, deveria ter ouvido todos envolvidos, e não foi feito dessa forma. Então, assim, fica aí o meu recado, muitos colegas professores têm me questionado isso, e para não ficar apenas nisso, eu, também o vereador Rogério Schroeder, nós elaboramos uma indicação e nós estamos colocando essa indicação para o gestor público, para que o executivo novamente altere o plano de carreira. Se não for possível nesse mandato, mas no próximo mandato, pois valorizar e respeitar o plano de carreira é fundamental e investir em educação. Então, nós, com essa preocupação, e também pedimos novamente para se colocar a categoria, a primeira categoria, pois isso gerou problemas lá. E é isso que dá, fazer as coisas de forma atropelada. Mais uma vez eu falo, planejamento, responsabilidade na execução das coisas. Não se deve fazer as coisas de forma apressada. É isso que dá. Tanto é que está dando problemas lá por causa da exclusão da categoria P1 e nós estamos indicando para que novamente seja colocado. Então fica aqui o meu recado a todos os professores, o meu boa noite. Daqui a pouco vai ser votado nessa Casa de Leis um importante projeto, que é as contas do prefeito, e no momento da discussão eu estarei falando sobre isso também.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Rogério Schroeder, partido é Podemos.
Boa noite a todos. Cumprimento o vice-prefeito, o senhor Florentino Alves, em nome do presidente Joel Pontes. Cumprimento a mesa, em nome da vereadora Selene Jastro, cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Em nome da querida amiga Tainá Ponet, cumprimento os demais aqui no plenário. Hoje eu vou falar da lei número 11.340/2006. É a Lei Maria da Penha, que define a violência doméstica contra a mulher crime e aponta formas de evitar, enfrentar e punir o agressor. Também indica a responsabilidade que cada órgão público tem para ajudar a mulher vítima que está sofrendo a violência. Por que eu vou tocar nesse assunto hoje? Só semana passada, eu atendi 3 casos de violência doméstica em Santa Maria de Jetibá. Inclusive, uma senhora que já está sofrendo agressões físicas e psicológicas há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Outros casos que a pessoa sofre violência doméstica. Inclusive, dona Selene Jastro tem ciência disso, que entrou em contato comigo, também de uma situação que aconteceu naquela região alta de Santa Maria de Jetibá. É lamentável, em Santa Maria de Jetibá, termos esse grande número de violência contra as mulheres. É lamentável, é triste. Inclusive, alguns vereadores aqui dessa Casa de Lei já fez até projetos de lei aprovados aqui para coibir esse tipo de ação. Então, é lamentável. Quando a gente acha que viu de tudo, dona Selene, parece uma coisa nova. Me deparei com uma situação onde os dois irmãos saíam para beber e voltavam para casa e batiam nas duas mulheres. Constantemente. Então, as denúncias estão sendo feitas, estão sendo apuradas. Cito aqui alguns órgãos de competência do município que ajudam nessa questão da violência doméstica, que é o CREAS, localizado na rua Técio Corrêa dos Santos, número 236, telefone 27996600297. Núcleo Margaridas, localizado na Avenida Frederico Kruk, 1280, telefone 27992278793. Temos as polícias civil e militar, que é em caso de flagrante de delitos. Temos o Disque Denúncia 190, 181 e 180. Então, são os órgãos que o município tem de competência para ajudar nessa questão. Acredito que, num futuro próximo, Santa Maria de Jetibá deveria ter uma delegacia da mulher, dona Selene Jastro, devido a essa grande demanda, infelizmente, essa grande demanda que temos aqui em Santa Maria. Teríamos que ter também, através da Secretaria de Educação, incluir palestras nas escolas sobre o tema, com pessoas especializadas, porque a educação vem de berço, vem de criança, e, de repente, esse agressor de hoje era o filho do agressor do passado. Então, as crianças têm que ter essa conscientização. Temos também o projeto Homem que é Homem, da Polícia Civil. Deveríamos expandir isso aqui no município com mais frequência. E dizer para o cidadão que tem esse hábito de violência contra a mulher, procure ajuda. Você também não está bem. Isso não é normal. Procura um psicólogo, procura ajuda. Que você não está agredindo só a sua mulher, não. Você está agredindo a sua família toda. E mais cedo ou mais tarde, você vai pagar por isso. Um outro assunto foi uma indicação de número 149/2023 que fiz ao Executivo para que fosse feita a revitalização do trânsito neste município. Foi no dia 18 de dezembro de 2023. E hoje já estamos vendo algumas faixas de pedestres, de estacionamento, de idoso, estão sendo pintadas. Fiz um vídeo no dia 15 de dezembro e dia 18 fiz esse ofício. Então, venho agradecer o Executivo Municipal, através da Secretaria de Defesa Civil e a Secretaria de Trânsito, através do DETRAN, a realização da pintura horizontal e vertical do trânsito. Nós temos muitas ideias para melhorar o trânsito em Santa Maria de Ribamar. Muitas. Mas isso são os projetos futuros.
Permite uma parte, colega vereador?
Pois não.
O projeto futuro nosso aqui de Santa Maria é um rodanel que nós temos que fazer para tirar essas carretas aqui dentro da rua e os caminhões que vão para a Ceasa. Esse é um projeto muito importante que nós vamos ter que trabalhar daqui, né, por mais próximo, né, não esperar muito, mas esse já é um projeto que era para estar pronto, demorou muito. Hoje em dia já tem construções de casas, onde vai ter que talvez indenizar algumas casas, mas vai ter que fazer. É uma obra cara, mas é necessário, tem que fazer o rodanel aqui da nossa cidade. Obrigado pela parte.
Pois não. Eu participo de uma comissão central serrana, onde nós temos reuniões periódicas, vereador Joel Ponte. E, inclusive, esse rodanel já faz parte do governo. Já faz parte, é um projeto do governo. Essa questão do rodanel, questão do meio ambiente, vários e vários outros temas que a gente se aprofunda nessas reuniões. Falar também um pouco, que aqui é um tema aqui público e notório, a minha preocupação com a segurança pública. Tivemos alguns ganhos. Construção da sede própria da Polícia Civil. Foi aprovada aqui por todos nós, vereadores, uma luta de todos nós. Mas isso aí é para a próxima gestão. A realização dessa construção. Criação da Guarda Municipal para a contratação de 40 guardas por meio de concurso público. Apesar de ser aprovado, ficará para a próxima gestão, pois não há tempo hábil para colocar em prática. Infelizmente, o projeto chegou, aprovamos, mas temos ali uma expectativa de 6 guardas, que é insignificante. Então, tem que ser reformulado isso aí, essa quantidade de vagas. Tem cargo para tanta gente, por que não pode contratar guardas municipais? Criação da sede própria da Companhia Serrana da Polícia Militar com aumento considerável do efetivo policial. Aprovado, em andamento para a próxima gestão. Então, é muita coisa que temos aí para a próxima gestão. Criação do corredor de segurança. Aprovado e já instalado em alguns pontos do município. Porém, necessita de ampliação em pontos estratégicos. Também para a próxima gestão. Quais seriam esses pontos? Garrafão, Recreio, Caramuru. Também são lugares onde circulam veículos com restrição de furto e roubo, ou envolvidos em algum tipo de crime. Criação da Secretaria da Defesa Social, aprovado, porém não está estruturada, dependendo da criação da Guarda Municipal para a próxima gestão. A Secretaria de Defesa Social, ela foi criada para ter a Guarda Municipal. Não, uma coisa está faltando. A municipalização do trânsito, também, só será executado na próxima gestão. Quando conseguimos estruturar essa guarda municipal, conseguimos contratar esses guardas municipais e conseguimos fazer essa municipalização do trânsito. Somente assim. Nosso objetivo é um só. Segurança para as pessoas de bem e aplicação rigorosa da lei para os criminosos. Santa Maria de Jetibá precisa e merece mais segurança. Só para finalizar, acho que dá tempo ainda, a questão do tráfico de drogas. Tive a felicidade de passar em frente ao Graça Aranha e pegar um cidadão com 9 buchas de maconha, 2 pinos de cocaína, a 6 metros da entrada do Colégio Graça Aranha. Olha os desrespeitos, olha como é que eles estão abusados, infelizmente, devido às nossas leis brandas. Isso foi por volta de 11h30, meio-dia. 7 horas da noite eu cheguei em casa, que eu precisei acompanhar o flagrante desse cidadão. E digo, vereador Joel Ponte, com muita alegria, porque ele ficou preso. Então a lei foi cumprida. Muito obrigado, boa noite.
Próximo orador inscrito no grande expediente, Arlindo Rück.
Senhor presidente desta Casa de Leis, senhores vereadores, vereadora, vice-prefeito Florentino Lauz, que é sempre presente, as pessoas aqui nos prestigiando, de casa também através da rádio e também os internautas. Senhor presidente, a sessão anterior, um cidadão se inscreveu aqui para falar de um assunto, na tribuna livre, o qual nós, vereadores, temos 5 minutos e as pessoas se inscrevem têm 10. Mas ele, por diversas vezes, falou em vários assuntos aqui. Eu não sei se é o correto. E quando ele saiu, Vossa Excelência ainda parabenizou ele. Então, gostaria que verificasse, né? A pessoa pode se inscrever. Tem 10 minutos, se for até 10 assuntos, se ele conseguir falar, tudo bem, né? Mas eu me senti muito mal no dia de hoje, senhor presidente, senhor vereadores e vereador. Nunca vi nessa casa o que aconteceu, senhor presidente. O senhor convocou 2 secretários, que são pessoas de confiança do prefeito, e Vossa Excelência queria saber as informações, mas entraram discutindo aqui, né? No final, eles não terminaram, Vossa Excelência pediu para se retirar, né? Eu acho que eles teriam 10 minutos, até meia hora, nós poderíamos fazer pergunta também a eles ainda, mas, infelizmente, Vossa Senhoria pediu para eles se retirar. Eu nunca vi uma coisa dessa, mas espero que o senhor realmente está certo, senhor presidente dessa casa, e a responsabilidade é sua. Mas eu queria fazer umas perguntas, mas não deu nem tempo ao secretário de obras. Eu, como vereador, cada vereador tem sua ação de trabalho aqui, a gente tem que respeitar partidos e tudo mais. Eu aprendi um pouquinho, esse tempo todo meu, eu muitas vezes vou no prefeito, vou no secretário, que se eu bater aqui, as coisas talvez não vão sair tão fácil assim. Mas eu vou no secretário, eu peço muito pouco, eles sabem muito, esses 2 secretários estão aí, vocês sabem disso aí. Peço muito pouco, né? Eu peço no geral para o nosso município, nossos colonos, mas eu vi que a picuinha é de ambas partes, não leva a nada, senhores vereadores e vereadoras. Nós estamos aqui para trabalhar para o nosso município, não precisamos ser ali parceria do prefeito, estou dizendo, mas temos que trabalhar o legislativo junto com o executivo para as coisas andar nesse município de Santa Maria de Jetibá. Na última quinta-feira, eu fui convidado para participar lá na TV Laranjense, lá de Laranja da Terra, o cidadão, o senhor Leão. Ele tem um programa lá, chama Boca do Leão, é um programa online, é TV Laranjense, o qual muitas pessoas daqui acompanham, 24 horas no ar, e eu estive lá na quinta-feira de 6 às 9 horas da noite, fui convidado e perguntado por várias coisas sobre o nosso município, as referências que o nosso município tem, a cultura, as tradições, tudo a gente colocou lá. Citei não o nome de vocês, colegas vereadores, os 13 lá, que trabalham para esse município, as vereadoras e os vereadores. Falei lá dos 13, meus 12 colegas vereadores. Sobre nossos colonos, me foi perguntado que aqui não é um agronegócio, aqui são mais de 5.500, mais de 5 mil propriedades pequenas, familiar, cultura familiar, isso. Então, nós temos que parabenizar esse povo. Realmente, presidente, nós temos que cobrar para que nosso prefeito e secretário atenda a nossa população. Porque o nosso comércio, também eu digo lá, é muito forte. Mas graças, primeiro, são os nossos colonos que fizeram esse município crescer e está onde está. Cobrei lá também do governo do estado, né, Santa Maria, se eu ver vizinhos aí onde estão fazendo asfalto, um asfalto de primeira qualidade. Aqui no nosso município vizinho. E o nosso aqui, até agora, ainda não começou. E espero que quando faça, faça também da melhor forma possível. Sobre o contorno, presidente, eu já bati nessa tecla aqui há mais de 15 anos, desde que eu era vereador, que fizesse Hoje está quase impossível, sargento, né? Porque as moradias estão todas em volta para fazer esse contorno, tem que estudar realmente muito para poder tirar o trânsito pesado da nossa cidade. Mas graças e parabéns, ainda que nós temos um trânsito pesado que nós circula aqui, porque isso traz a economia do nosso município. Nós temos um deputado lá hoje representando pelo segundo mandato, espero que ele, junto com o governador do Estado, também os órgãos federais, que possam realmente investir no nosso município. Não só nesse contorno, mas tem outras estradas aí a ser melhoradas e muito mais asfalto poderia ser feito. Muito obrigado.
Próximo orador inscrito, Elmar Francisco Tão.
Quero cumprimentar a mesa diretora, em nome do presidente, a mesa composta com o nosso vice-presidente, cumprimentar o nosso secretário Adriano, cumprimentar o secretário Paulo, secretário Sidney Tesch, também nossos secretária Zildinha, que está aqui presente, nosso controlador Zinho e demais gente aqui presente, e nosso ouvinte da Rádio Pomerana e nosso internauta. Eu vim aqui hoje parabenizar a equipe que fez a limpeza do asfalto de Recreio, fizeram uma limpeza maravilhosa, fizeram a operação tapa-buraco, e eu vejo assim, sempre eu falo, eu não preciso fazer vídeos para botar na mídia. Eu ligo diretamente para pessoas que são capazes de fazer aquele trabalho. Eu liguei para o Enio falou, ó, semana que vem nós estamos resolvendo. Aí liguei para a empresa, na hora atenderam. Eu quero parabenizar essa empresa e parabenizar o nosso secretário de Agricultura, o Enio. Também quero parabenizar nossa equipe de Recreio, Gebels e os funcionários, e nosso secretário Adriano, que já fez muito trecho de estrada. Nós estamos com uma patrola lá, mas estão trabalhando. Estão trabalhando, está acontecendo, já fizeram Alto Recreio, fizeram Santa Luzia, fizeram lá no Neuto Baus, e agora já estão entrando para a estrada debaixo de Rio Bonito. Essa semana ainda, acho que vai acontecer, eles vão para São José do Rio Claro, para fazer aqui as demandas ali. E eu quero aqui muito também parabenizar o nosso secretário Sidney Tesch, que já colocou as lâmpadas para Santa Luzia, já colocou na Vila Bentivi as lâmpadas de LED, e também parabenizar o nosso prefeito, que sem ele também não resolvia as coisas. Então, graças a Deus, isso está acontecendo. E logo, logo, Sidney, eu quero ver o Recreio com aquelas lâmpadas de LED. Porque eu estou só olhando. Até o Daniel já foi, Vila Bentivi já foi. Falta o Recreio e a Adelina Stange ainda. Eu quero que aconteça isso aí, que o prefeito vai fazer essa demanda. E eu também quero aqui agradecer ao Paulo pelo empenho junto naquela Secretaria de Obras, que não é fácil. Mudou todo o trâmite da licitação. Eu sei o que, é que o Adriano está passando sobre a licitação de peças. Não é fácil. É fácil vir falar aqui, criticar, que tem um monte de máquinas quebradas e falar que não está acertando. Mas eu quero ver primeiro os documentos tudo certinho para licitar, que mudou tudo no Tribunal de Contas. Eu sei que o nosso presidente está passando aqui na Câmara. Não é fácil, com toda essa mudança que teve. Os funcionários estão aqui de cabeça quente. Eu sei o que, é que eles estão passando. Isso não é só hoje, isso tem já desde o começo do ano que está acontecendo isso, e eu acho que devagarzinho vai resolver, mas já está quase resolvendo tudo, licitando esses equipamentos, essas peças para acertar esses equipamentos. Parabéns, Adriano, pelo trabalho que você vem fazendo, parabéns, Paulo, parabéns à nossa querida Zilda, que sempre atende o povo muito bem naquele gabinete.
Se me permite, uma parte, é colega vereador.
Muito boa, quero parabenizar o Sidney Tesch também. É o nosso secretário, está desenvolvendo o teste. Eu tenho certeza que você vai dar a volta por cima. Sim, velho presidente.
Você podia perguntar como é que será que está aquela ponte, a reforma da ponte lá da barragem? Isso está em andamento? Hein? Será que tem alguma coisa? Você tem alguma notícia disso? Como é que está isso?
A reforma da ponte da barragem, você sabe muito bem, presidente, que ali é uma rodovia estadual. Ali primeiro era municipal. Aí o grande deputado foi lá, botou aquilo como rodovia estadual. E aí o que aconteceu? Ali só pode mexer o Estado. Eu já fui no Adriano, já fui no Paulo, conversei com ele, já fui no Enio, já fui na Secretaria do DR, aquela parte ali, quem tem que mexer é o governo do Estado. Então, para isso, nós temos um deputado, ele deveria estar cobrando o governo do Estado para fazer aquilo ali. O que aconteceu quando veio aquele monte de gente ali em Recreio para fazer o Revisol lá debaixo da o asfalto Santa Leopoldina até Recreio, fazer de Recreio a Santa Teresa. Isso acabou em quê? Acabou em pizza. O deputado pediu para eu falar lá. Eu falei, eu não falo nada não, eu quero ver isso primeiro pronto. Que eu sou desse sistema. Por isso eu sempre falo, as coisas têm que acontecer primeiro. Porque eu, quando tinha aquele trecho dali de Recreio até no asfalto Santa Leopoldina, que era municipal, eles fizeram toda a cabeça da ponte com o irmão. Hoje não pode fazer, porque pode causar problema para a prefeitura e para o prefeito. Então, eu quero deixar isso registrado aqui, Joel, porque você é muito amigo do governador, eu também gosto do governador, não sou contra o governador. Vamos pedir, falar com ele, para menos fazer os corrimão, fazer os corrimão daquela ponte. Aquilo é do Estado. Tá? É do Estado. Muito obrigado, presidente.
Vou procurar saber semana que vem se realmente é essa ponte não pode ser mexida pela Prefeitura de Santa Maria. Próxima vereadora inscrita no grande expediente, Silene Chastro.
Cumprimento o presidente Joel Ponet, a mesa diretora, todos os meus colegas vereadores, minha colega vereadora Ana Paula e todas as pessoas que se encontram aqui neste plenário. E também quero cumprimentar os ouvintes, né, da Rádio Pomerano, os internautas que assim nos assistam pelas redes sociais. Hoje eu quero aqui fazer um convite especial para todas aquelas pessoas que têm algum problema de pele que possa ser suspeita de câncer de pele. Então, de novo, o Grupo PAD, né? Vai estar aqui no nosso município no dia 26, no dia 25 e 26 de maio. Mas, para quem tiver algum problema de pele, uma mancha que seja suspeita, essa pessoa precisa ir primeiro na unidade de saúde, passar pelo médico ou pela uma equipe que está lá, autorizada para estar já pré-diagnosticando se essa, né, mancha, precisa-se realmente ir, né, para fazer um tratamento. Então, para quem, né, precisar de fazer um tratamento de câncer de pele, aproveite que a equipe estará no nosso município no dia 25 e 26 de maio, só procurando as unidades de saúde para fazer o agendamento, porque a equipe não atende mais ninguém sem fazer o pré-agendamento nas unidades de saúde. Agora eu queria pedir o Fernando para passar um vídeo, é de um trecho, sei que o Adriano está aqui, eu já passei essa situação para ele, é de um trecho de uma estrada que precisa ser feita lá em Barracão. É uma encruzilhada que dá acesso ao município de Itarana, mas também ao município de Afonso Cláudio. Isso aí era para ter feito, o vice-prefeito também está aqui, desculpa que eu nem te cumprimentei, meu vice-prefeito também presente aqui, ele sabe dessa situação. Eu passei para ele também. Por ser numa curva, está muito difícil para os caminhões passar, para conseguir passar carregado ali. Então, assim, isso é um pedaço de estrada que precisa ser feito, né, com certa urgência. Porque isso foi feito um serviço já anos atrás, um aterro bem feito. Foi feito nas gestões atuais também, mas não foi feito um serviço mais paliativo. Isso precisa ser feito um serviço bem feito. Porque ali, isso era para ter feito quando se foi feito o calçamento. Se fico lá no sítio do Bertoldo Jastro, que está até na casa dos meus pais. Esse vídeo foi até meu irmão que me fez, me cobrou, constantemente ele está me cobrando. Por quê? Ele puxa muita verdura fora do município. mas isso gera imposto para nosso município. E assim também, as granjas, constantemente, eles levam insumos, esterco, para fora do município também, que precisam passar nesse trecho aí. Então, assim, eu sei que está passando por uma situação muito complicada, porque vocês estão com problema de compra de peças, mas eu falei, essa licitação, que a primeira licitação que deu errado, foi feita a segunda, pelo que eu estou sabendo, também está dando problema, mas que precisaria de ter feito uma compra emergencial, pelo menos para comprar aquelas peças que precisam ser colocadas nas máquinas caçambas. Porque é muito triste, é muito lamentável o que está acontecendo em nosso município. Eu já moro aqui há muitos anos, sou vereadora, agora estou com o meu 10º ano como vereadora, e isso nunca aconteceu, de tanto maquinário que está danificado em nosso município. Ou o prefeito poderia fazer, que já aconteceu também no nosso município, fazer uma contratação de uma empresa que pudesse estar ajudando a consertar nossas estradas. Então, assim, a gente está clamando agora. Prefeito até, meu irmão foi até ao prefeito conversar com ele sobre esse trecho. O prefeito tinha ficado combinado com ele de ir lá na casa dele, mas ele não foi lá ver. Mas eu te peço aqui, prefeito, secretários, assim que consertar, vão tentar consertar esse trecho lá. Eu sei que tem muitas demandas, mas ali é uma urgência por ser na curva. Os caminhões não conseguem, eles precisam dar ré para entrar numa outra estrada para poder tentar subir. Então, tá tenso. Sei que tem vários trechos no nosso município, mas esse está muito tenso. Então, peço aqui, se pudesse ir agora, seria melhor. Mas o prefeito, vamos tentar fazer uma compra direto aí. Vê com o jurídico aí. Isso deve ser possível, porque sempre fazia. Por que que não é mais possível? Porque é uma emergência. Eu acho que do jeito que a Secretaria de Interior está se encontrando, não é mais esperar por licitação. Já é uma emergência, porque as estradas estão muito danificadas. Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Joel Ponant, vice-presidente Clóvis Brown e o nosso primeiro secretário, Joelio Albert. Com muita alegria, em nome do vereador Arlindo Repke. Sempre muito sensato nas suas palavras, eu gostaria de cumprimentar todos os demais colegas vereadores e vereadoras aqui presentes. Com muito carinho, gostaria de cumprimentar o nosso vice-prefeito Florentino Alves, presente na sessão de hoje aqui na Câmara Municipal. E, de antemão, já gostaria de parabenizar pelo seu trabalho, pela sua presença em quase todos os eventos que acontecem neste município. Isso é muito importante, ficar a par do que está se passando na nossa municipalidade. Com muito carinho, gostaria aqui de cumprimentar a secretária Zildinha, do gabinete do prefeito, há mais de 30 anos, prestando serviço de qualidade a todos os munícipes de Santa Maria de Jetibá, à frente da Secretaria de Gabinete. De igual modo, gostaria de cumprimentar aqui o secretário Paulo Anholz, secretário de Obras do município de Santa Maria de Jetibá, e diga-se de passagem, Paulo, o município de Santa Maria é um canteiro de obras em tempo integral. Gostaria de cumprimentar Leandro Silva, John Anderson Hammer, hoje na Secretaria de Serviços Urbanos, juntamente com o secretário Sidley Tesh, Eliseu Conte, à frente da secretaria, lá, de gerente da Secretaria de Meio Ambiente, e parabéns pelo trabalho que faz, não só no município, mas o trabalho que está fazendo no Horto Municipal, e aqui eu gostaria de convidar aqueles que ainda não foram visitar o Horto, que vá visitar o Horto Municipal. A excelência do trabalho que está sendo colocado naquele local. Sebastião Luiz Cili, nosso controlador do município de Santa Maria de Atibá, a quem eu me refiro com muito carinho e respeito. Enquanto secretário de Serviços Urbanos, que lá estive, sempre fui muito bem atendido pela controladoria na sua pessoa. Serjão, muito obrigado pela presença, servidor público do nosso município. Gostaria também de cumprimentar com muito carinho o ser humano Adriano Reis, secretário de interior do município de Santa Maria de Jetibá. Digo aqui, olhando para você, Adriano, existe o antes e o depois. Antes, corrigindo, e depois do Adriano frente à Secretaria de Interior do município de Santa Maria de Jetibá. Problemas, senhoras e senhores, todos nós temos. Nas nossas casas, nos nossos trabalhos, não é, Sidney? Todos nós temos. Saber lidar com eles é bem pouco. Quando a emoção age com a razão, perdemos o fio da meada. Quando a emoção age com a razão, perdemos o fio da meada. Jamais poderemos agir com emoção. Em um treinamento que eu fiz, em pouco tempo, há pouco tempo atrás, dizia Rogério Xereda, não tome nenhuma decisão quando estiver feliz demais. E também não tome nenhuma decisão quando estiver triste ou nervoso demais. Dito isso, senhoras e senhores, gostaria aqui de agradecer ao prefeito municipal Hilário Rep, que, juntamente com a sua secretaria de interior, o Revisol, que está em andamento ainda ali em São Sebastião, já foi feito e terminado até ali na Vila dos Vieira, e há muitos e muitos anos aquela comunidade não recebia nenhuma melhoria, agora recebeu uma melhoria de qualidade merecida para todos aqueles munícipes ali. Será feita até na escola, será feita em duas etapas, mas muito obrigado aqui ao prefeito municipal, à Secretaria de Interior, na pessoa do Adriano, e todas aquelas pessoas, Ivan, que trabalham na Secretaria de Interior. De igual modo, ali no Morro dos Otto, um dia em Santa Leopoldina, no Ministério Público, a tratar de alguns assuntos, a Vanise Schultz me procurou e disse, pelo amor de Deus, está quase que impossível aquelas pessoas subirem ou descerem aquele Morro dos Otto por causa das chuvas. E realmente dei um pulo lá para ver e levei o prefeito. Foi prefeito, pelo amor de Deus, aquele povo precisa de um socorro urgente. E já está pronto também a melhoria ali no Morro dos Otos. Muito obrigado ao prefeito municipal e à Secretaria de Interior. Para terminar, presidente, Secretaria de Obras, indicação do Revisol em São Sebastião do Meio, desse humilde vereador que vos fala, o pedido da secretaria para fazer o Morro dos Otos foi feito diretamente ao prefeito e levei ele para ver a situação que estava, e o secretário também foi. A Secretaria de Obras, Paulo, eu não vou nominar, que eu posso ser injusto e esquecer, Zildinha, de dizer algum nome de todos aqueles servidores. Mas o ginásio de esporte em São Luís, indicação de minha pessoa, está ficando a coisa mais linda que esse município pode ter, e vai ser referência de ginásio de esporte na região serrana. Eu tenho quase que certeza disso, diante do investimento que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras, está fazendo naquele ginásio de esporte ali em São Luís. Um abraço para todos vocês, uma boa noite.
Quero cumprimentar também a nossa secretária do gabinete, Sildinha, muito simpático sempre com a gente, e também o Sidney Tesh, o nosso controlador lá da Prefeitura, Uzinho. Só queria te lembrar, Sidley, aquela iluminação pública que foi colocada na Vila dos Italianos, só tem 4 lâmpadas funcionando, da vila para cima no morro, o resto não está funcionando. Então você tinha que dar uma olhada ali à noite, o porquê que isso não está funcionando. E também tem uma lâmpada queimada lá no Morro do Bento, que deixa aquela parte toda escura ali onde morava o Sapucaia. Me pediram para você também dar uma olhada ali e trocar uma lâmpada que está lá queimada. Obrigado. Passamos para a ordem do dia. Convoco a relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Selene Jassa, para a leitura do parecer o projeto de lei, de projeto de decreto legislativo número 5/2024, que aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo referente à prestação de contas anual do exercício de 2021 de responsabilidade do senhor Hilário Rupp, prefeito municipal.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de Decreto Legislativo número 5/2024, que aprova parecer prévio 00132/2023-3 da 2ª Câmara, proferida nos processos do Tribunal de Contas 6646/2022-7, 6647/2022-1 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que trata da prestação de contas anual do exercício de 2021 da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá, de responsabilidade do prefeito Hilário Rupke. Justificativa e conclusão. Trata-se de análise da prestação de contas anuais do prefeito de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, relativa ao exercício de 2021, realizada através do processo do Tribunal de Contas 6646/2022-7 e 6647/2022-1. Pela análise efetuada, pelo relatório técnico 403/2022-7 e relatório técnico de 114/2023-5, além do relatório técnico 45/2023-8, que opinaram pela oitiva do responsável para apresentação de defesa e detrimento dos indícios de irregularidade no que tange à observância ao equilíbrio financeiro e atuarial. Diante da justificativa do então prefeito municipal, com a demonstração da correção da irregularidade, foi considerado desarrazoada e desproporcional macular as contas de gestores, que tenham alcançado bons índices econômicos e financeiros, além de cumprir limites legais e constitucionais, em face de irregularidades que possam ser corrigidos em exercícios posteriores e já comprovados a adoção de conduta para reparar o feito. Pelo exposto, foi recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e pelo Ministério Público de Contas a aprovação com ressalvas da prestação de contas anual do então prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá no exercício de 2021, senhor Hilário Rupke, na forma do artigo 80, inciso 1 da Lei 6.621/2023, artigo 71, inciso 2, da Constituição do Estado do Espírito Santo. Plenário, doutor Flano Guilherme, 1 de abril de 2024. Presidente, Clóvis Brown, PSB, favorável. Relatora, Selene Jastro, PSB, favorável. Membro, Valdivino Mans, PP, favorável.
Conforme no artigo 54, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, o vereador Valdivino Mans foi sorteado em sessão ordinária para ser relator do plenário e elaborar o relatório da prestação de contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2021. Assim, convoca o vereador Valdivino Mans para proceder à leitura do relatório.
Processo número 000147/2024. Objeto: prestação de contas do prefeito Hilário Höpke, exercício de 2021. Fundamentação legal, artigos 53, parágrafo 1º, 2º, 3º e 54, inciso 2º da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Jatibá. Relator da plenária, vereador Valdemiro Mans. Relatório. O Igreja Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo encaminhou para esta Câmara Municipal o parecer prévio de TC 000-132/2023, da segunda Câmara, com os anexos constituídos do parecer do Ministério Público de Contas número 3638/2023, da instrução técnico-conclusiva 2844/2023 e dos relatórios TC 403/2022 e TC 114/2023, todos do processo TC 6646/2022, que trata de prestação de contas anual exercício de 2021 da Prefeitura de Santa Maria de Itibá, de responsabilidade do prefeito Hilário Höpke. Examinando o parecer prévio TC 132/2023 da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, constata-se o seguinte: que as receitas e as despesas orçadas para exercício de 2021 foram no montante de R$ 166.814.946,71. A receita foi realizada no montante de R$ 186.702.903,97. E a despesa total executada, empenhado e líquida foi de R$ 169.403.571,54. Isto significa que o resultado da execução orçamentária de 2021 apresentou um superávit financeiro no montante de R$ 17.299.332,43. Que o chefe do Poder Executivo Municipal cumpriu a lei de responsabilidade fiscal com as despesas do pessoal, atingindo o percentual de 45,15%, portanto, dentro do limite de 54% da receita corrente líquida. Que os gastos totais com o pessoal, exclusivo aqueles da Câmara Municipal, atingiram um percentual de 47,01%, portanto, dentro do limite de 60%, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Que os gastos com a educação apresentaram um percentual de 28,51% sobre a receita corrente líquida, superando em 3,51% o limite de 25% estabelecido pela Constituição Federal. Que a obrigação do município era destinar 60% dos recursos do Fundeb para remuneração de magistério e esse percentual foi bem maior, chegou a 81,01%. Que com saúde, o município deveria gastar o mínimo de 15% dos seus recursos próprios. Mas as contas da saúde revelam que estes gastos foram de 21,21%, percentual bem maior do que aquele estabelecido pela Constituição Federal, superando esse percentual em 6,21%. Que o Executivo Municipal também cumpriu a sua obrigação, transferindo para a Câmara Municipal percentual de 7% da receita corrente líquida no importe de R$ 7.786.309,15, dos quais a Câmara Municipal gastou apenas R$ 3.773.812,30, devolvendo ao Poder Executivo R$ 4.200.000. que no exercício 2021 o município não realizou operações de crédito, não tomou empréstimos. Que, da mesma forma, a prestação de contas 2021 demonstra a dívida consolidada líquida de montante de R$ 6.966.552,86, mantendo-se dentro dos limites de 120% da receita corrente líquida. O município de Santa Maria de Itibá encerrou o exercício de 2021 com seguintes disponibilidades financeiras. Fundo Municipal de Saúde, R$ 15.206.722,49. Prefeitura, R$ 33.804.404,65. IPAS Santa Maria de Itibá, R$ 79.554.944,08. Câmara, R$ 333.849,21. Total dos recursos financeiros vinculados, não vinculados, R$ 128.899.920,43. O município tem dívidas em precatórios, ou seja, originadas de questões judiciais transitadas em julgada e em fase de execução, saldo de zero. Na análise das contas pelo órgão técnico de Tribunal de Contas, ocorreu apenas um questionamento de natureza previdenciária consistente de ausência de equilíbrio financeiro de regime previdenciário em capitalização decorrente do insuficiência financeira desprovida do aporte por parte do Tesouro Municipal. Anualmente é realizado o cálculo atuarial determinando a provisão dos recursos que devem ser destinados ao IPAS Santa Maria de Itibá para garantir aposentadorias e pensões aos servidores efetivos, além dos recolhimentos. Descontados dos servidores efetivos e contrapartida patronal, cada parte com 14% dos vencimentos dos servidores, ou seja, percentual de 28% sobre a folha de pagamento. O Tribunal de Contas, avaliando as despesas e receitas do IPAS Santa Maria de Itibá em 2021, constatou que ocorreu uma insuficiência financeira no montante de R$ 358.939,12, valor que deveria ter sido coberto pela Tesoura Municipal. A administração municipal prestou os esclarecimentos ao Tribunal de Contas e assumiu o compromisso de cobrir déficit atuarial, enviando projeto de lei esta Câmara Municipal, que autorizou o chefe do Poder Executivo a efetuar as transferências dos recursos para Instituto de Previdência no corrente exercício 2023. O Egrégio Tribunal de Contas manteve a não conformidade quanto ao exercício de 2021 somente em relação ao déficit previdenciário que não causou qualquer prejuízo de IPAS Santa Maria de Itibá aos seus seguradores ou ao Tesouro Municipal. Entretanto, a eminente relator, conselheiro Sérgio Manuel Nader Borges, assim se manifestou no parecer prévio número 132/2023, a irregularidade que, apesar de presente, é mantida, não tem o condão de macular as contas apresentadas, deve permanecer no campo das ressalvas. E mais registra o conselheiro relator. A par das provas dos autos, é preciso esclarecer que o tema ora tratado é de alta complexidade e não se pode exigir do gestor médio tamanha expertise. Perceba-se que, apesar de irregularidade que é confessa pelo gestor, foram adotadas medidas para minimizar o impacto da conduta com previsão de erradicação do fato nos próximos anos a partir de um movimento adotado pelo prefeito que é realização de recurso público sobre o assunto jurisprudência desse corte de contas é assente em casos similares ao presente no sentido de afastar inconsistência e consequentemente da responsabilidade do gestor e assim deliberou a Igreja Tribunal de Contas manter a regularidade da ausência de equilíbrio financeiro de IPAS Santa Maria de Bá desprovido do porte financeiro de R$ 358.939,12 por parte do Tesouro Municipal para emitir o parecer prévio recomendando à Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá a aprovação das ressalvas de prestação de contas do senhor Hilário Repke, exercício 2021. Este relatório, senhor presidente, senhores vereadores, parecer. O Igreja Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo emitiu o parecer prévio de TC número 132/2023 da segunda Câmara, afastando o único indicativo de irregularidade antes relatado. A decisão do Tribunal de Contas foi unânime, aprovando a relatório, a fundamentação e o voto de conselheiro relator Sérgio Manuel Nader Borges para emissão do parecer prévio com fundamento no artigo 76 da Lei Complementar número 621/2012, recomendando a aprovação das contas do prefeito Hilário Hupp do exercício de 2021 com ressalva. Da análise de todo o conteúdo deste processo, verifico que as contas do exercício financeiro de 2021 prestadas pelo prefeito de Santa Maria de Jatibá sob a responsabilidade do prefeito Hilário Hupp, estão regulares, pois obedeceram à legislação e aos regulamentos que atualmente regem a matéria. Cabe a esta Câmara Municipal o ato de julgamento conforme dispõe a Constituição Federal, a nossa Lei Orgânica Municipal. É o parecer, senhor presidente, senhores vereadores.
Coloco o parecer em discussão.
Gostaria de fazer algumas ponderações, né, com relação à prestação de contas. Bom, primeira ponderação. Para efeitos, né, de informação, segue-se um protocolo, né? Primeiro, a prestação de contas ela vai para o tribunal, depois retorna, depois para o Ministério Público, depois vem para a Câmara e depois ela volta novamente. Então, é seguido alguns protocolos. E teve, já foi emitido anteriormente, no ano de 2023, alguns pareceres. E eles destacaram diversos problemas. Mostraram, por exemplo, problemas com relação ao regime previdenciário, ausência de equilíbrio financeiro, e deu também ciência ao chefe do Poder Executivo como forma de alerta a necessidade de revisão do PPA, da LDO e da LOA para ter as metas anuais. Então, eu gostaria de discutir aqui e ressaltar, mais uma vez, é uma fala minha que ela é repetitiva, mas ela é necessária. Nós não podemos ficar apagando incêndio, pois isso reflete no fechamento das contas também. O que eu vejo é uma ausência de planejamento. Eu achei interessante uma fala, tem uma fala aqui na página 6, e ela diz assim, ó. Página 6, está bem no finalzinho. A par das provas dos autos, é preciso esclarecer que o tema ora tratado é de alta complexidade e não se pode exigir do gestor médio tamanha expertise. O que, que eu quero ressaltar aqui? A necessidade de planejamento e a necessidade de estudos. Pois se não vai se exigir de um gestor médio tamanha expertise, conforme foi colocado no texto, mas que se contrate um grupo, que se seja feito esse estudo, para que não venha ter problemas de fechamentos de conta. Inclusive, gostaria também de destacar aqui, né, vocês ouviram, teve parecer que foi contrário. E depois, no geral, aprova-se com ressalvas, ou seja, não é uma aprovação da forma como gostaríamos que fosse. Inclusive, senhor presidente, eu vou gerar um documento fazendo a indicação, senhor presidente, para que seja feito um estudo. Esse dinheiro que vem da prefeitura para a Câmara, que é um valor considerável, eu acho que nós, vereadores, podemos nos unir, senhor presidente, e contratar, fazer indicação, uma contratação de uma empresa, para analisar, fazer em tudo, estudo de incentivos fiscais, para que problemas como esse também não venham ficar acontecendo e acontecendo. Pois não é somente criticar, o vereador ele também está aqui para indicar e também para propor. E eu sempre gosto de falar o seguinte, se eu estou com dificuldade para fazer algo, eu, no mínimo, vou contratar alguém que saiba fazer. E eu acho que já passou da hora de fazer isso aqui. Tá bom? Agradeço.
Continua em discussão. Convoco o relator de plenário, vereador Valdovino Mans, para declarar seu voto referente à prestação de contas anual do exercício Executivo, exercício de 2021.
Com amparo nos artigos 53, parágrafo 1º, 2º, 3º e 54, inciso 2º da Lei Orgânica de Santa Maria de Jetibá, voto pela aprovação das contas do prefeito Hilário Repo relativas ao exercício de 2021, com ressalva por entender que o chefe do Executivo Municipal cumpriu a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá e a Lei de Diretrizes Orçamentárias Anual e a Lei Orçamentária para o Exercício de 2021 e de toda a regulamentação pertinente e de acordo com recomendação do Regrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. E como voto o senhor presidente, senhores vereadores, Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, 15 de abril de 2024. Valdemino Mans, PP, relator da plenária.
Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada por todos os vereadores. A prestação de contas anual do exercício referente ao exercício de 2021 foi aprovada por todos os vereadores, nenhum voto desfavorável. O decreto legislativo será elaborado para formalizar a aprovação das contas. Oradores inscritos no explicação pessoal não têm. Lembrando que o prazo para protocolar currículo para homenagear a honra ao mérito e cidadão santamariense é até dia 30 de abril. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 29 de abril de 2024, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão.